Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os senadores e senadoras, aos telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado. Venho ao plenário dessa casa para revelar ao país o descaso com a saúde pública no meu estado, no Amapá. Ana, 6 crianças faleceram no pronto atendimento infantil de Macapá por falta de condições mínimas de atendimento. Quem faz a denúncia é o Sindicato dos Médicos do Estado do Amapá, através do ofício número 46, datado do dia 31 de julho passado, endereçado ao senhor secretário de Estado da Saúde, Pedro Leite, com cópia para o Conselho Regional de Medicina. No documento, o Sindicato dos Médicos ressalta que, mesmo com o estado de emergência na saúde, decretada pelo governador Valdez Góes, faltam medicamentos básicos, como antibióticos, em geral, luvas, ataduras, máscaras, antissépticos, equipamentos para procedimentos cirúrgicos, exames de imagem, respiradores, leitos e enfermarias. E pasme, senhores senadores e senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que há mais de 10 dias falta água no pronto-socorro municipal, no hospital do pronto-socorro municipal, que é o único da cidade de Macapá, com quase 400 mil habitantes. Além de estar jorrando lama e fezes nas tubulações do hospital de emergência, no pronto-socorro, a situação é absurdamente caótica e não há indícios de que haja uma atitude do governo para tentar, pelo menos, minimizar esta situação. No Hospital da Criança e Adolescente, os funcionários estão higienizando as mãos com soro fisiológico por falta d'água. Estas denúncias estão alencadas no ofício assinado pelo presidente do sindicato, pela presidente do sindicato, doutora Helen Rosane Amoras Melo. O ofício do sindicato corrobora uma série de irregularidades que já haviam sido constatadas em inspeção do Ministério da Saúde e do Ministério Público do Estado. O mais triste é ver que, depois de 4 anos de recuperação do setor da saúde pelo governador Camilo, repete-se o mesmo fato quando 26 bebês foram a óbitos entre o dia 26 de dezembro de 2009 e o dia 8 de fevereiro de 2010, sendo 12 falecimentos no início de fevereiro, 9 dos quais em apenas um final de semana. Coincidentemente, o governador era o mesmo, Valdez Góes. Vale lembrar que 5 secretários da saúde do governo anterior foram presos, e ele próprio acabou atrás das grades por descaso com a saúde e corrupção. A repetência de tal fato neste momento, protagonizado pelos mesmos personagens, indica que é preciso uma intervenção federal na saúde pública do Amapá pelo Ministério da Saúde. Faço um apelo ao ministro que atentem para a situação dramática que nós estamos vivendo no Amapá. E não é só no hospital da capital. Os hospitais do interior estão completamente abandonados. É preciso estancar o mal pela raiz. Caso contrário, veremos crescer o número de óbitos no Amapá por falta de gestão na saúde do Estado. Por isso, me coloco à disposição do Sindicato dos Médicos do Amapá como interlocutor junto ao Ministério da Saúde. E peço, senhor presidente, que essa casa registre a denúncia aqui do Sindicato dos Médicos do Amapá, onde relacionam tudo aquilo que eu acabo de falar. Eu usei as palavras do Sindicato dos Médicos para resumir e dar conhecimento a essa casa da situação dramática que nós estamos vivendo por descaso na saúde. Eu lembro que o Brasil atravessa uma fase difícil, crítica, por governos que conduziram esse país de maneira irresponsáveis. Não tem outra. Não há como Não há outra palavra para qualificar o que nós estamos vivendo no país. Uma escalada de decréscimo de todos os indicadores conquistados ao longo dos anos da democracia. Isso é irresponsabilidade pública, é má governança. E a má governança, ela reflete, a má governança federal reflete em toda a União Federal. Veja o que acontece no Rio Grande do Sul, onde o governador está parcelando salários. No Amapá, a saúde está abandonada. As obras estão paralisadas. Em todo o país, essa é a realidade. A má governança impede que esse país cresça e se desenvolva. E nós aqui no Senado temos que tomar posição. Nós somos parte responsáveis. Nós somos um poder. E esse poder tem responsabilidade com a má governança do país. Portanto, fica meu registro em relação ao desgoverno que nós estamos recebendo as consequências, a crise no mercado de trabalho, a perda de emprego, a crise da economia pela má governança. E eu não vejo, até porque a sociedade não acredita nas instituições, principalmente naquelas de controle, nos legislativos, nos tribunais de contas. A esperança que nós temos é conseguirmos mobilizar essa sociedade para exercer um controle social efetivo nas prefeituras, nos governos de Estado, nas Assembleias Legislativas. Senador Cristóvão, a Assembleia Legislativa do Distrito Federal gasta uma montanha de dinheiro com 24 deputados. São 440 milhões esse ano para sustentar uma Assembleia Legislativa de 24 deputados. Nós aqui do Senado temos um orçamento para esse ano de 3 bilhões e 500 milhões de reais, com 81 senadores e uma estrutura para todo o país. Portanto, há um desequilíbrio na distribuição da energia produzida por todos os brasileiros. Há uns que se apropriam, né, e têm vantagem na apropriação, e há outros que ficam excluídos sem qualquer participação, nem mesmo para chegar num hospital e ser atendido, ou então colocar o seu filho numa boa escola. Esse desgoverno, essa maneira irresponsável de conduzir a energia da sociedade precisa ter um fim. E eu espero que o Senado possa contribuir para que a gente melhore a governança do nosso país.
Senador, obrigado. Me permite?
Pois não.
Senador, eu fico feliz de ver a sua preocupação com a governabilidade, apesar de que nós estamos aqui e muitos dizem que isso é assunto do Executivo. Não é. A governabilidade é assunto de todos os líderes do país. Nós somos 81 desses líderes aqui e nós temos uma responsabilidade. Eu lhe confesso que hoje é uma certa perplexidade por tentarmos ajudar e não conseguirmos. De tentarmos colocar ideias, propostas, sobretudo alertas, como fizemos tanto aqui o ano passado, e as alertas são todas mortas, não são ouvidas, ignoradas. As críticas são ridicularizadas, as sugestões não são levadas em conta. Mesmo assim, nós não podemos deixar de nos preocupar, cada um de nós, com a necessidade de governabilidade. O senhor definiu muito bem governabilidade, a condução da energia que a sociedade tem para chegar à realização de objetivos que a sociedade deseja. É uma energia que nós temos, que é a energia do dinheiro, a energia dos recursos, a energia das pessoas. Nós não estamos sabendo fazer isso. E não estamos sabendo conduzir na direção que a população deseja, que é bem atendido no hospital público, que é o menino numa escola boa, que é não ficar parado na parada de ônibus esperando chegar o ônibus sem saber quando. Esses propósitos não estão definidos hoje. E os meios para realizá-los, nós estamos meio perdidos por não estarmos fazendo a revolução das ideias necessárias para fazer a revolução dos objetivos onde nós queremos chegar. E por isso falta água, como o senhor denunciou tão bem aí.
Obrigado, senador Cristóvão. Para encerrar, senhor presidente,
senador,
eu queria fazer um
apelo.
Pois não, senador. Desculpa.
Eu queria me somar às considerações que Vossa Excelência faz nesta casa, sobretudo às considerações feitas pelo senador Cristóvão Buarque. Quando eu vi esse caso do Rio Grande do Sul, eu vi a morte antecipada, meu senador, da nossa federação. Ali caracteriza o início da morte do nosso sistema federativo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul vai acontecer em muitos estados da federação. E também está acontecendo em muitos municípios deste país. Agora, disse que esta casa é a casa da federação. Se é a casa da federação, compete a todos nós que aqui estamos buscar uma saída para um problema que a cada dia, a cada instante se agrava. Isso diz respeito a todos nós que nos encontramos aqui. E vejo e repito, é a morte antecipada do sistema federativo do Brasil. Hoje é o Rio Grande do Sul, onde foi o Paraná, com aqueles movimentos dos professores do Estado. Amanhã poderá ser o meu Piauí, o Ceará e muitos outros estados do sistema federado do nosso país. Cabe a nós outros, nesse momento de perplexidade. Olha, se nós estamos perplexos aqui nesta casa, que é a Casa da Federação, eu pergunto, e os nossos irmãos que estão no Brasil afora, como não estão? Então, cabe a nós, aqui, senador, e Vossa Excelência foi feliz, como tem sido feliz o nosso querido Walter Pinheiro, que tem levantado a questão do Pacto Federativo, que lembro-me, há 23 anos atrás, num evento de secretário de Planejamento em Manaus, nós já falávamos da necessidade de se rediscutir o Pacto Federativo do Brasil. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência, a preocupação de Vossa Excelência é também uma preocupação minha. E cabe a nós outros aqui nesta casa buscarmos uma solução. Eu queria me congratular com Vossa Excelência e somar ao pronunciamento, ora feito aqui nesta casa.
Senador Eumano Ferro, muitíssimo obrigado. Eu solicito à mesa que incorpore os apartes do senador Cristóvão e do senador Eumano Ferro no meu pronunciamento. E encerro dizendo o seguinte: o Estado brasileiro é um Estado patrimonialista, clientelista, corrupto. E todos nós sabemos. Todos nós sabemos. O patrimonialismo é praticado do Rio Grande do Sul a Roraima ao Amapá. O clientelismo político, o empreguismo também e a corrupção. É hora de nós discutirmos projetos para republicanizar o Estado brasileiro. Essa república foi organizada por meia dúzia, organizada por poucos e para poucos. E agora é hora da gente ampliar a república para o conjunto da sociedade brasileira, para que a gente possa retribuir as energias desse povo que trabalha e que contribui para sustentar esse Estado perdulário, corrupto e, sobretudo, patrimonialista. Muito obrigado, senhor presidente.